fundamentação e colocasse 666, seria exatamente a mesma coisa. Era o próprio democracia. Meu Deus, e como é que eu vou julgar isso? E as coisas eram absolutamente terríveis. Aí, veio uma senhora muito educada, né? Muito educada, conversou, e a autora, reclamante, cabisbaixa, chorando, uma animosidade muito grande entre os advogados, perguntei se havia acordo, não havia possibilidade nenhuma de acordo, via defesa. Outro processo igualzinho, outro igualzinho, outro igualzinho. Aí eu fui ler a defesa. Na defesa não era nada daquilo, mas isso é o argumento da defesa. Não, ela era uma pessoa muito boa, tentava modificar algumas coisas ali e estava sofrendo resistência. Aí vem a impugnação. Ela era psicóloga, ela sabia como ninguém assediar moralmente os empregados. E eu né, não consegui entender o que estava acontecendo. Eu acho assim que a parte mais difícil de ser juiz não é aplicar o direito, né? O CPC vai nos dar trabalho, mas de alguma maneira a gente vai chegar a algum resultado, nós vamos nos encontrar. O grande desafio do juiz é tentar entender o fato. E fica muito difícil quando a gente vai julgar um processo e não tem a capacidade de entender efetivamente o fato. E eu não consegui entender o fato, coisa que a gente normalmente o juiz sabe fazer. Você bate no processo, isso aconteceu isso. Eu olhava o processo, lia inicial, lia a defesa. Sabe aquela história? A inicial me convence, depois você lê a defesa te convence, e a gente não sabe o que aconteceu. Né? Mesmo com vários anos de experiência, eu não sabia o que aconteceu. Aí o que, que eu fiz? Como a tese era uma tese de mudança, de conflito em razão de mudança, eu falei assim, eu não tenho condições, eu não tenho sabedoria suficiente para analisar por mim mesmo essa questão. Eu fui atrás de um livro chamado A Psicologia no Direito, e alguma coisa assim, e eu comecei a ler isso daquele livro para ver se eu conseguia tirar dali alguma coisa. E eu percebi que a grande questão que eu deveria descobrir ali é que tipo de mudança essa senhora que havia chegado na empresa, no Cessenade, que tipo de mudança ela havia imposto e se todo aquele problema decorria do fato dela ser sediadora ou se era um conflito meramente decorrente em razão da mudança. A mudança trazia conflito. Então, eu pus na cabeça que era a solução da percepção que os empregados tinham em razão da mudança, a primeira coisa que eu tive que descobrir. E depois, então, verificar se havia ou não assédio por parte dessa senhora chamada Andréia. Comecei a ouvir as testemunhas e assim, eu comecei a ouvir coisas tipo assim, o que, que mudou? Eu não posso mais mandar e-mail particular. Mas não era assim? Não, a regra é assim, mas nunca ninguém proibiu. E ela foi e passou a proibir. Então, várias alterações ela fez no andamento normal do cotidiano. Até que chegou uma senhora da limpeza. E essa senhora chorava. E eu, como é que ela era? Não, a senhora já viu ela brigando? Não, nunca vi ela brigando. A senhora já viu ela maltratando? Nunca vi ela maltratando. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Por que o senhor está chorando? Ah, porque ela me ofendeu. Ah, entendi. Então ela não maltratou ninguém, maltratou a autora? Não, não maltratou. Mas ela ofendeu a senhora? Ofendeu. O que, que ela falou para a senhora? Eu estava reclamando do meu serviço, da minha atividade. Ela pôs a mão no meu ombro e falou assim, olha, nesse país, infelizmente, quem trabalha em funções como da senhora nunca vai ter valor. Infelizmente, assim, me abraçou. Olha que mulher nojenta. Me falou isso e ainda me abraçou. Ela achou o cúmulo da ironia. Mas eu falei assim, é uma pessoa simples, né? Ela falou, tenta lembrar comigo. Fecha os olhos e lembra da cena. Ela falou, infelizmente, ou ela falou, felizmente? Doutora, sei o que eu estou falando. Ela falou, infelizmente. Eu falei assim, mas como é que eu vou fazer, né? Tem certeza? Repete, repete. Aí eu continuei fazendo a prova, né? E não consegui colher um único depoimento em que dizia, olha, ela foi agressiva. Tudo que eu colhi, ela mudou a forma de trabalho. Ela mudou a forma de trabalho. Todo conflito, foi assim que eu julguei o processo, todo conflito que houve naquele ambiente de trabalho foi um conflito em razão da mudança. As estruturas mudaram e isso causou um conflito a ponto de que 6 pessoas ajuizassem ação alegando assédio moral por conta de uma mudança que não decorreu de assédio. Essa foi a conclusão. Eu imagino que a minha conclusão tenha sido correta, porque o tribunal nas suas duas turmas, por diferentes relatores, todos eles mantiveram integralmente a minha decisão. Então, eu entendi que, eventualmente, eu tenha acertado naquela análise. Mas eu aprendi, naquele momento, que a mudança pode trazer muito mais conflito do que a gente pode imaginar. Um conflito que eu não imaginava ser possível existir em razão de uma simples mudança. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o novo CPC pode nos trazer conflitos semelhantes a esse. Ele pode nos trazer perplexidades semelhantes a esse. Só que o mais importante é que a gente tenha a capacidade de esperar com lucidez para poder fazer os julgamentos mais adequados. A gente estava discutindo essa semana, eu, o Kleber, o outro Kleber que eu não conheço, o Kleber com C, outro Kleber, e a gente estava discutindo, está aí o Kleber, eu não conheço? Oi, Kleber. Tudo. E a gente estava discutindo que havia a resistência era muito maior do que deveria ser, e era uma resistência que ocorria sem reflexão. Não estou dizendo que o Código de Processo Civil é a melhor das coisas, não, deve ter um monte de problema também, mas problemas é que nós fomos feitos para resolver, não é? A nossa função não é de resolver problema, então não haverá tanta dificuldade assim, porque nós somos talhados e somos responsáveis para a solução de problemas. Esse é só mais um problema que a gente vai resolver. E a segunda história que eu quero contar é que esse novo CPC mexe não só com o juiz, mas mexe também com o advogado, com os advogados. Hoje eu até estranhei uma advogada falar assim, olha, eu queria fazer um enunciado, uma súmula, não aplicar nada do CPC. Como é que ela chama, Kleber? Doutora Alete, falou. Eu achei estranho. Por quê? Porque os comentários que eu ouço dos advogados são absolutamente opostos. Não diversos, opostos. Eu tenho uma advogada na minha casa, minha filha, e nós, na hora do almoço, a gente senta para conversar, e ela falou assim, pai, esse novo CPC está bombando, né? Eu falei assim, é, Carol, é, está bombando. Agora, estão falando aí, estão até defendendo aí que não existe mais o princípio da persuasão racional. Não existe mais. Como assim? Não, agora o juiz não pode mais julgar segundo a sua livre convicção. Ele é obrigado a julgar conforme as provas estão dando. Eu falei assim, Carol, pai, eu sei, pai. Eu só estou dizendo o que estão comentando. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que o Código de Processo Civil causa perplexidade e assodamento também nos advogados. Ou seja, todo mundo faz pré-julgamento do Código de Processo Civil sem esperar que a gente realmente comece a trabalhar com ele e possa verificar de uma forma mais tranquila, repito, irracional, aquilo que é bom e que é ruim, mas sem que haja tanto sofrimento como eu acho que tem ocorrido. Tá, eu estou dizendo isso porque eu estou querendo me defender, que provavelmente o que eu vou dizer aqui vai ser objeto de muito ataque. Por quê? Porque eu quero dizer desde logo que a minha leitura é da aplicação do novo CPC, da total validade do artigo 15, que diz que o novo Código de Processo Civil é fonte supletiva e subsidiária do processo de trabalho. Essa é a minha primeira conclusão, e toda leitura que os senhores fizerem a partir daquilo que eu vou falar, ela deve ser entendida como aquele que entende que o novo Código de Processo Civil, ao contrário do que foi dito aqui ontem, deva ser aplicado. Agora, ele vai ser aplicado segundo as regras de aplicabilidade dele, nos casos de omissão e de maneira subsidiária e supletiva. Pois bem, essa é a parte que eu queria falar sobre o novo CPC de maneira a introduzir o que nós vamos falar hoje aqui. O modelo processual trabalhista, a omissão e a aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC. Agora nós temos não apenas o artigo 769 da CLT, mas nós temos também o artigo 15 do novo CPC, que prevê que em casos de omissão, o direito comum, vale dizer, o novo Código de Processo Civil, vai ser utilizado de maneira supletiva e subsidiária ao processo de trabalho. Eu não vou entrar aqui na discussão etimológica da expressão supletiva. É uma expressão nova, né, que nós tínhamos apenas a expressão subsidiariedade, nós não tínhamos a expressão supletividade, e como a gente ainda está brigando muito em relação ao conceito de supletividade, eu não consigo ainda ter condições de estabelecer um conceito, pelo menos para mim, que eu possa expor, eu tenho um, eu imagino que seja, mas que eu possa expor de modo que eu não, corro o risco de falar uma grande aberração. Mas, enfim, apenas considerando-se que não é apenas nas omissões que nós temos aplicado o CPC. Nós temos aplicado o CPC mesmo quando a CLT não é totalmente omissa. Exemplo disso é o artigo 818 da CLT. Né? A CLT não é omissa em relação à distribuição do ônus da prova e, independentemente disso, a gente aplica as regras do processo civil, que é o artigo 333. Então, assim, mesmo nos casos de omissão, a gente, em alguns momentos, tem aplicado o CPC. Talvez seja por aí que a gente vai tirar o conceito de supletividade. Bom, de que maneira que o novo Código de Processo Civil, ou o atual Código de Processo Civil, é aplicado ao processo de trabalho? Quando há compatibilidade processual e as estruturas próprias do processo de trabalho são observadas. O processo de trabalho tem uma oralidade diferente do processo civil, muito embora o conceito seja o mesmo, mas no processo de trabalho, o juiz tem concentração de atos, ele colhe a prova de maneira imediata, o princípio da oralidade é observado de uma maneira mais pura pela ausência de recursos das interlocutórias, e nós ainda temos a identidade física do juiz, que não tinha enquanto havia composição paritária, mas que agora nós temos. Então, o que é necessário verificar? Não apenas a omissão, mas é necessário verificar se, mesmo em caso de omissão, a regra do Código de Processo Civil ela é compatível com as estruturas próprias do processo de trabalho. Nessas hipóteses, então, se não houver essa incompatibilidade, nós vamos aplicar o Código de Processo Civil ao processo de trabalho. Há também as hipóteses que a gente tem que analisar quando há confronto de normas específicas, que é o 475J do novo CPC. Muita gente tem aplicado o 475J, que é aquele artigo que prevê a imposição de multa de 10% a partir da intimação para quitação da conta liquidada. O Tribunal Superior do Trabalho já definiu que o Código de Processo Civil é incompatível com a CLT, porque há confronto de normas. Então, nessa hipótese, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se devo ou não aplicar, estou apenas exemplificando. Nessa hipótese, há claro conflito de normas em que não se aplica o CPC. Então, resumindo, é preciso compatibilidade com as estruturas próprias do processo do trabalho, muito embora os princípios de processo de trabalho e processo civil sejam praticamente idênticos, mas há algumas peculiaridades, essas peculiaridades elas precisam ser observadas, e mais importante que isso, não pode haver confronto com regras específicas. Resumindo, pode-se dizer que será incompatível a regra importada aqui, viole os princípios e características explícitos ou implícitos sobre os quais se baseia o processo de trabalho e afronte indiretamente regra especial aplicada no processo do trabalho. Mais importante é a análise dos princípios, porque muito mais simples é a conclusão que a gente possa ter quando existe confronto de regras. Quando existe confronto de regras, o trabalho do intérprete é muito mais simples. Ele ganha complexidade à medida em que você precisa mensurar valores referentes aos princípios que regem o processo civil e o processo do trabalho. Bom, essa parte aqui, eu preciso confessar, é toda ela do juiz Kleber. Então, se alguma pergunta for feita em relação a isso, eu vou terceirizar a resposta. Todo mundo está vendo aqui o exemplo dado, que é o exemplo dos honorários de sucumbência. Quando há omissão, mas o nosso modelo processual, que é o modelo processo de trabalho, não aceita a supressão independentemente da omissão. É o caso dos honorários de sucumbência. A CLT, o processo do trabalho, regulamenta as questões afetas aos honorários? Não, regulamenta. Se ela não regulamenta, há clara omissão. E se há clara omissão, poder-se-ia imaginar que o artigo 20 do Código de Processo Civil também seria aplicado. Não obstante a existência de omissão, o nosso modelo, o modelo do processo de trabalho, não admite honorários de sucumbência. Então, independentemente da omissão, né, independentemente de não haver conflito de princípios, o nosso modelo optou por uma forma diferente. A forma em que não se vai aplicar honorários sucumbenciais na justiça do trabalho. Agora vou vir do lado de cá, porque a minha visão... O segundo ponto é o dever de fundamentar as decisões judiciais. Essa é uma questão muito controvertida no novo Código de Processo Civil. Por que que é preciso dar especial atenção à fundamentação das decisões? Por causa que tem o artigo 489, é o artigo 489, Kleber? É o 489? É por conta do artigo novo, 489 do novo CPC, que estabelece de que maneira tem que ser a fundamentação? Não é por isso. É porque a partir de agora nós vamos estar construindo uma jurisprudência. Porque quem é que vai construir a aplicação do direito? Os atores envolvidos nele. De que maneira que a gente vai construir esse novo direito? Se é que a gente pode dizer assim, o novo direito. De que maneira? A partir do momento em que nós passarmos a externar o nosso entendimento em relação a cada tópico específico. Para construir um pensamento, para construir uma jurisprudência, para construir um caminho sólido, é necessário, neste momento, muito embora em todo momento é necessário isso também, mas especificamente nesse momento, é necessário que nós fundamentemos de uma maneira clara, objetiva, indene de dúvida, as nossas decisões. Por que que a gente aplica? Por que que a gente não aplica? Qual é a razão de aplicar? Qual é a razão de não aplicar? Porque as nossas decisões serão absolutamente fundamentais na construção desse novo caminho que a gente vai seguir, que é o caminho da aplicação subsidiária do novo Código de Processo Civil ao processo de trabalho. Eu me lembro, quando eu era criança, eu gostava muito de ver desenho animado. Eu não me lembro quem eram os personagens, nem tipo de desenho. Mas ontem, o Kleber, eu estava em Brasília, no Coleprecor, e o Kleber mandando por WhatsApp, olha, o Sotomayor disse que não se aplica em nada o Código de Processo do Trabalho. E eu me lembrei daquele desenho animado que eu assisti quando eu era criança. Eu não sei o que aconteceu. Alguém foi parar num país, num planeta, em que o planeta só tinha robôs. Né? E tinha uma criança, o filhinho, o robô, e o pai robô. Né? E quando o filhinho encontrou o ser humano que chegou nesse outro planeta, eles começaram a conversar, a fazer amizade, e o pai chegou e encontrou. Nossa, como ele é diferente! E começava a olhar assim, falava assim, cadê os parafusos? Né? Porque o robôzinho era todo juntado por parafusos. Cadê os parafusos? Aí o filhinho falou para o pai assim, ele não tem parafuso. Não tem parafuso? Não tem parafuso? Não tem parafuso? Pá! Estourava. Né? Aí juntava, porque ele não conseguia imaginar como era possível não ter parafuso. Né? Aí o filhinho, com a ajuda do outro, montou o pai de novo lá, e aí ele olhou e falou assim, não tem parafuso, pá, estourava de novo. Ou seja, tiveram que levar o garoto para longe do pai, porque ele não conseguia imaginar a ideia de que existia alguém que não tivesse parafuso, que era para unir uma peça na outra. Eu quase fui o pai do garoto. Não tem CPC? Não tem CPC? Não tem... Pá, estourar. Por quê? Porque eu não consigo imaginar minha vida sem o Código de Processo Civil atuando como juiz de trabalho. Ele está tão dentro da gente que, assim, que no dia a dia a gente usa ele de uma tal forma, e isso eu acho que talvez seja um problema nosso, né, de usar o CPC, que eu não consigo imaginar, por exemplo, eu ter que lidar com a CLT sozinho. Será que eu não consigo? Eu tenho medo. Eu tenho que resolver todos os meus problemas na CLT. Isso é o mal. Né? A gente deveria valorizar muito mais os nossos institutos. O processo de trabalho seria muito mais valorizado se nós aplicássemos mais a CLT. Só que, assim, como o cachimbo entorta a boca, eu acho que eu não consigo mais fazer isso. Então, quando alguém defende que eu não posso usar mais o CPC de forma alguma, seria a mesma coisa de eu ser o pai daquele robozinho e olhar um ser que não tinha nenhum parafuso. Não tem parafuso, não tem parafuso. Explode. Por quê? Porque eu não consigo aceitar a hipótese de não ter parafuso. Independentemente disso, voltando aqui ao nosso tema, deixando o garoto dos parafusos de lado, a fundamentação das decisões, ela passa, nesse momento, a ser a nossa atuação mais importante na construção desse novo modelo que vai surgir em razão do novo Código de Processo Civil. Então, assim, não estou defendendo o 489, o novo 489 CPC, nem estou dizendo que não é para aplicar. Eu simplesmente estou passando a parte dele. Eu só estou dizendo que a motivação, a partir de agora, ganha especial relevo. Porque quem é que vai dizer o que nós vamos aplicar ou não vamos aplicar? Quem é que vai dizer? Quem, Pimenta? O Pimenta. Não é? Maurício. Mário, perdão. Quem vai dizer? O Mário. O Pimenta. Né? Não vou fazer essa pergunta para o Kleber, né? Porque eu sinceramente não imagino que resposta possa vir. Mas somos nós que vamos dizer de que maneira esse novo CPC vai influenciar o Código de Processo, o processo de trabalho a partir de agora. Somos nós que vamos dizer. E se somos nós que vamos dizer, a gente precisa dizer de uma maneira clara. Eu estava lendo a exposição de motivos do novo CPC, eu achei o máximo a exposição de motivos do novo CPC. E tem uma parcela que ele, falando sobre a fundamentação, né? Ele falava assim, olha, ele cita, acho que é Botan, Montan, é um jurista inglês. Ele cita Botan que diz o seguinte, olha, nós não podemos tratar o judicionado como cães, que só descobrem o que é proibido quando algo lhes toca o focinho. E a única maneira que a gente tem de deixar claro o que pode, o que não pode, o que se aplica, o que não se aplica, é uma fundamentação clara e eficiente. Esse passa a ser o nosso grande papel como protagonistas na criação desse novo modelo que surge a partir do novo Código de Processo Civil. Bom, o modelo processual trabalhista, a omissão e aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. A questão que se apresenta diante desse contexto é saber se a supletividade conflita com a compatibilidade. E, mais uma vez, a resposta é negativa, até porque não são expressões antônimas. A primeira quer dizer complemento, ou seja, torna natural a integração das regras comuns como se fossem próprias do processo de trabalho. A segunda diz respeito à verificação se há omissão que mereça ser completada ou se a falta de regra específica constitui um sinal do modelo processual trabalhista. Não há muita alteração em relação ao exercício que a gente faz e deva fazer para a aplicação de uma norma do CPC ao processo de trabalho. Esse exercício ele não modifica. O que modifica é a forma desse exercício, na forma como a gente vai trabalhar esse exercício. Por quê? Porque o código é novo, ele precisa ser construído. E mais uma vez eu repito, só haverá uma construção efetiva, clara, dependendo da fundamentação das nossas decisões a respeito do cabimento ou não. Então esse exercício de... Oi? Minha coleguinha da 24ª região, Marcela, tudo bem? Só vai haver uma construção efetiva se a gente fizer esse exercício como já fazíamos, mas fundamentando de modo mais adequado as nossas decisões. Aí é a parte que eu já falei, né? A relevância do papel da jurisprudência, o dever de fundamentação clara e precisa e a constitucionalização do novo processo civil. Isso é um dado diferente na construção do nosso pensamento e na construção das nossas fundamentações. Não que o processo civil e, em consequência, o processo de trabalho não tivesse que beber da água da Constituição. Não é isso. Mas o novo Código de Processo Civil fez uma clara menção da aproximação da tarefa de instrumentalizar com a Constituição. Olha o que diz o artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República do Brasil, observando-se as disposições nesse Código. Então, além daquilo que nós já fazíamos, muito embora a gente já devesse fazer, a leitura da Constituição para a aplicação das normas, agora nós temos uma imposição também infraconstitucional, deixando claro que o modelo de administração do processo, a interpretação das normas processuais, devem passar imediatamente pela leitura da Constituição. O professor Miguel Reale Júnior, naquele livro Lições Preliminares de Direito, aquele livro que a gente estuda no primeiro ano de faculdade, Introdução ao Estudo de Direito, uns adotam Franco Montoro, lembra? E outros, o outro Miguel Reale, ele fala da porção minimamente ética, que toda norma tem em si uma parcela minimamente ética. É aquela parcela de ética que a sociedade não abre mão. A sociedade não abre mão. A partir do momento em que aquela parcela passa a ser tão cara para a sociedade que a gente não abre mão dessa parcela, ela tem que ser norma. Porque aquela parcela ética da qual a gente abre mão, né, no convívio do dia a dia, a gente não transforma em norma. Não existe nenhuma norma que diz que a gente não deva ser grosseiro. Muito embora, eticamente, nós não devamos ser grosseiros. Agora, quando a gente tem uma parcela ética que a gente não abre mão, essa é impossível conviver, se ela não for observada, ela se transforma em lei. Ela passa a ser fonte material do direito, que é a parcela minimamente ética. O processo, igual ao direito material, ele tem uma porção ética. Né? Toda norma, inclusive a processual, tem uma parcela ética. E a parcela ética mais interessante, mais visível do novo Código de Processo Civil, é essa parcela aqui, ó. Os valores fundamentais. Isso significa que cada norma do Código de Processo Civil guarda em si uma parcela minimamente ética, que são os valores fundamentais da Constituição. E a nossa interpretação, em razão do novo Código de Processo Civil, deve ser observando que o resultado deva observar os valores fundamentais estabelecidos na Constituição. Então, a mesma norma que diz, olha, o prazo é de 20 dias, o prazo é de 5 dias, essa norma tem conteúdo ético. Por quê? Ela estabelece, dentro dessa norma, o princípio da duração razoável do processo. 5 dias é um tempo razoável para que o processo termine observando-se o princípio da duração razoável do processo. Ou seja, essa parcela tem um conteúdo ético também. Então, até as normas de mera instrução do processo, aquelas que a gente faz os embaixo que nos leva a proferir despachos de expedientes, são parcelas de conteúdo ético. Por quê? Porque elas levam a um fim que é uma sentença justa e efetiva. Há conteúdo ético dentro da norma processual. E o mais importante do novo Código de Processo Civil, ele diz lá no artigo 1º, olha, os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição são os valores que estão permeando todas as normas de direito processual. Isso são os dois primeiros parágrafos da exposição de motivos do novo Código de Processo Civil. Eu achei assim interessantíssimo ler isso aqui. Olha o que diz. Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização de direitos ameaçados ou violados, que tem cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. São os valores inseridos dentro do novo Código de Processo Civil. Vamos lá. As questões que envolvem a despersonalização da pessoa jurídica serão todas resolvidas na instância ordinária. Isso aumenta a nossa responsabilidade em relação ao tema. Por quê? Porque há diversas manifestações do Tribunal Superior do Trabalho em que expressamente diz que essa questão se refere à norma infraconstitucional e, em razão disso, não há de ser apreciada pela instância especial. Tá? Eu trouxe jurisprudência dizendo que toda do TST, de que essa questão vai ser resolvida na instância ordinária. O que isso significa? Significa que a responsabilidade para aplicar ou não o Instituto da Despersonalização da Pessoa Jurídica em razão do novo Código de Processo Civil é responsabilidade exclusivamente nossa. Nós é que somos responsáveis para analisar e aplicar ou não. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho não vai fazer isso. Isso repito, aumenta a nossa responsabilidade. O que, que eu trouxe aqui? Eu trouxe apenas jurisprudência dizendo que se trata de matéria infraconstitucional, e em razão de ser matéria infraconstitucional, não há de ser aplicado, não há de ser analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista não cabe, em ação rescisória não cabe, em mandado de segurança não cabe análise do Tribunal Superior do Trabalho, e tem situações excepcionais analisadas pelo TST, mas apenas de forma oblíqua. Quando o assunto é um assunto que seja da competência do Tribunal Superior do Trabalho e esteja imbricado com a discussão a respeito da despersonalização da pessoa jurídica. Mas isso não é uma exceção, não confirma uma exceção. Apenas a regra de que é na instância ordinária que se há de resolver todas as discussões pertinentes à despersonalização da pessoa jurídica. Quais são as hipóteses que nós temos despersonalizado a pessoa jurídica? As hipóteses. Admite-se a despersonalização da pessoa jurídica em face da empresa falida, em face aos sócios, se contra eles não houver sido imposta responsabilização na ação falimentar. Nós temos trabalhado nessa hipótese, mas há decisões do STJ dizendo que nós não deveríamos trabalhar. Então, assim, muito embora nós continue trabalhando diante dessa hipótese, né? Há várias decisões do STJ dizendo que uma vez entrada em liquidação judicial, a gente tinha que parar de mexer. No entanto, a gente não costuma obedecer muito isso, não. Contra o sócio de fato, isso é comum, a gente despersonalizar a pessoa jurídica contra o sócio de fato. De forma inversa, muito embora não seja muito comum, a gente aplica a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, ocorre muito no direito de família, né? na pensão alimentícia, nos casos de separação, a mulher vai atrás da empresa do ex-marido ou daquele que tem a obrigação de prestar alimentos. Contra sócio, pessoa jurídica que figure como sócio majoritário desequitada. Contra a sociedade anônima de capital fechado, muito embora eu vi uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho na semana passada que diz que da sociedade anônima de capital aberto é possível a desconsideração nas hipóteses do artigo 50 do Código Civil, desde que haja prova efetiva, né, de desvio, esse tipo de coisa, só com relação aos controladores. Contra o sócio de empresa em recuperação judicial, aqui é o caso que eu mencionei do STJ, e contra a sócia minoritária que já se retirou da sociedade, porém, há menos de 2 anos. Tá? Essas são as hipóteses que a gente normalmente analisa. As hipóteses que nós entendemos como não cabíveis, normalmente nós não aceitamos. Quando as executadas são pessoas sem fins lucrativos, semana passada, retrasada, eu vi uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que nas pessoas jurídicas sem fins lucrativos, a desconsideração da personalidade jurídica só vai ocorrer quando demonstrar abuso. Ou seja, se o STJ, se ele diz que havendo abuso pode considerar, não é para desconsiderar, então se houver abuso a gente pode. Quando a execução já esteja garantida, contra as sociedades anônimas, especialmente as de capital aberto, foi aquela decisão que eu mencionei, e antes de constatada a inexistência ou insuficiência de bens de sociedade executada, e times de futebol. A Lei Pelé expressamente prevê que a desconsideração da personalidade jurídica nessas hipóteses, ela depende dos mesmos pressupostos do artigo 50 do Código Civil. Esse artigo nós não utilizamos. E não é esse o momento para a gente discutir a utilização ou não do Código Civil. O fato é que a gente usa o parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que nos remete à desconsideração meramente em razão da insolvência. Isso é uma outra discussão que dá aí uma semana só de estudo. Pois bem, então, hipóteses, considerações relacionadas ao momento processual e ao contraditório. Nós podemos desconsiderar a personalidade jurídica no conhecimento ou no processo de execução. Não é comum o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no processo de conhecimento. Muito embora a gente veja comumente, nas iniciais, a colocação dos sócios no polo passivo da demanda, sem explicação da razão de colocá-los. Isso é comum, pelo menos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu vejo com certa frequência. Conta a empresa tal e conta os sócios tais e tais, sem que haja nenhuma explicação, causa de pedir, que estabeleça a razão pela qual esses sócios estão no polo passivo da demanda. Normalmente, a gente determina a emenda inicial, a emenda não vem e a gente extingue em relação a eles para depois desconsiderar lá na execução. Na execução é mais comum. Na contestação, se o pedido for formulado na fase de conhecimento. A gente vê também, na exceção, na objeção de pré-executividade, é comum, a gente não costuma aceitar, porque a jurisprudência se consolidou de que as matérias da objeção de pré-executividade são aquelas cognoscíveis de ofício, então a gente costuma não aceitar ali essa discussão. Nos embargos de terceiro, embargo de execução e agravo de petição. Esses são os momentos que nós, hoje, analisamos a desconsideração da personalidade jurídica. E o novo CPC? Bom, a ideia agora é falar sobre como que o novo CPC estabelece e fazer uma comparação entre o novo CPC e a forma como nós fazemos, que eu mencionei aqui. Nesse aspecto, eu volto de novo à exposição de motivos do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele foi construído com base em 5 objetivos claros. O primeiro objetivo, estabelecer expressa e implicitamente sintonia fina com a Constituição. Esses são os objetivos, ou seja, são os valores que se tentaram inserir dentro do novo Código de Processo Civil. Estabelecer essa implicitamente sintonia fina com a Constituição Federal. Criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade prática subjacente à causa. Simplificar, resolvendo os problemas e reduzindo a complexidade dos subsistemas, como por exemplo o recursal. Dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado e imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe assim mais coesão. Veja, esses são os fundamentos que levaram ao novo Código de Processo Civil. Olha o que está na exposição de motivos a respeito do item 1. 1, explicando o que é aquele item 1. Eu copiei ipsis litteris a exposição de motivos. A necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em relação à Constituição Federal da República fez com que se incluíssem no Código expressamente princípios constitucionais na sua versão processual. Por outro lado, muitas regras foram concebidas, dando concreção a princípios constitucionais como, por exemplo, as que prevêem um procedimento com contraditório e produção de provas prévio à decisão que desconsidera a pessoa jurídica em sua versão tradicional ou às avessas. Está expressamente formulada a regra no sentido de que o fato de o juiz estar diante de matéria de ordem pública não dispensa a obediência ao princípio do contraditório. A exposição de motivos utilizou como exemplo o respeito que o novo Código dá à Constituição e ao contraditório, justamente o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Olha, eu quero me aproximar com a Constituição. Para fazer isso, eu preciso dar contraditório em todas as situações. Querem um exemplo? Desconsideração da personalidade jurídica. É isso que a exposição de motivos está dizendo. O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica veio ao Código Civil para, Código de Processo Civil para atender a ordem constitucional de dar contraditório antes de ser proferida decisão. Expressamente está dito, eu não admito mais, essa é a ideia do novo Código de Processo Civil, eu não admito mais que se dê decisão prévia ao contraditório, a não ser nos casos excepcionais. É claro, eu não estou defendendo aqui que não vai mais haver hipótese de contraditório diferido. Sempre vai haver hipótese de contraditório deferido nos casos de decisões dadas sem motivo da parte contrária. Isso não é ofensa do contraditório, é apenas o diferimento do contraditório para um momento mais adequado. Mas especificamente, no caso da despersonalização da pessoa jurídica, o Código diz, olha, nessa hipótese, para dar respeito à Constituição, é preciso que a decisão seja prévia. E aí muda totalmente a nossa cabeça e a forma como nós estamos fazendo em relação à despersonalização da pessoa, à desconsideração da personalidade jurídica. Nós fazemos totalmente diferente disso. E a grande questão é responder a pergunta: nós vamos continuar fazendo ou não? Se nós continuarmos fazendo, nós estaremos desrespeitando a Constituição, ao princípio constitucional do devido processo legal, que prevê, agora expressamente, por meio do novo Código de Processo Civil, que o contraditório é observado como uma decisão somente após o contraditório. Essa é a nossa grande discussão. Esse é o grande problema que nós temos que enfrentar. Se nós vamos continuar, segundo o novo Código de Processo Civil, fazendo em ofensa à Constituição, ou nós vamos criar algum mecanismo de dizer que, mesmo que a gente não faça, segundo o novo Código de Processo Civil, a gente não está descumprindo o desejo da Constituição no que diz respeito ao contraditório. Essa é uma discussão difícil. Por quê? Porque na cabeça do juiz de trabalho, e eu posso falar isso com tranquilidade porque eu sou juiz de trabalho, né? Na cabeça do juiz de trabalho, a gente tem um valor que é o valor de resolver as coisas com a máxima rapidez possível, né? Tanto que teve na palestra passada uma pergunta sobre o fator surpresa, né? A gente tem isso na cabeça. Se eu der contraditório, estraga. E a grande questão é perguntar: esse valor é superior ao valor do contraditório da Constituição? Essa é uma discussão difícil. E nós agora temos a missão, em instância ordinária, de resolver essa difícil discussão, que vai mudar a forma como nós temos procedido nas execuções, que vai mudar ou não. Bom, o novo CPC, essa foi uma mera introdução que diz respeito, Que visava demonstrar a importância que o novo Código de Processo Civil deu para a questão da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a ponto de exemplificar esse instituto como forma de aproximar o processo da Constituição Federal. O novo Código de Processo Civil diz o seguinte: o incidente da desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Bom, o que o Código está estabelecendo? Que em toda instância ordinária, em qualquer momento da instância ordinária, é possível apresentar pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Isso cria um problema para nós? Em parte. Por quê? Porque quando nós, juízes do trabalho, desconsideramos a personalidade jurídica, o que nós fazemos? Nós partimos de um fato que está constatado nos autos. Qual é? Não há bem da pessoa jurídica a ser penhorado. A partir desse fato, o que a gente faz? A gente desconsidera com base nesse único fato, né? Por quê? Já disse, nós não observamos a regra do artigo 50 do Código Civil, que tem que falar, que fala em abuso, em desvio de finalidade, etc, etc, etc. Nós, simplesmente, nós entendemos que é caso de desconsideração a inexistência de crédito, de patrimônio para ficar com crédito. Nós fazemos isso. No processo de conhecimento, nós não temos esse fato consumado. Isso muda um pouco a nossa forma de ver esse instrumento. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer no conhecimento essa prova. A prova de insuficiência de patrimônio para arcar com uma eventual condenação. Essa prova não existe no processo de conhecimento, mas já existe na execução, que é o que nós fazemos. Nós, juízes do trabalho, pelo menos, Bom, vou falar por mim agora. A gente dá um despacho, nós tratamos, né? Cite, faça para ser Jude, depois Renajude, depois Infojude, depois todos os Judes da vida. A gente faz, né? Aí a secretaria, em 30 dias, ela fez tudo. Quando o processo volta na mão do juiz, todas as pesquisas já foram feitas. E se nada foi encontrado, nós já temos elementos suficientes para demonstrar os ausência de patrimônio. No processo do conhecimento, não. Uma outra questão que também envolve o processo de conhecimento é se o sócio vai responder apenas o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou se ele pode, inclusive, funcionar como assistente consorcial e também defender-se na demanda do autor. Fica fácil responder essa pergunta se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ocorrer na inicial. Porque daí o momento se confunde, né? No prazo da defesa do réu, o réu apresenta a defesa e o sócio vai defender do pedido de desconsideração e também pode apresentar defesa ao pedido principal. Por quê? Porque ele vai exercer a figura de assistente. O assistente pode defender. A coisa complica se o incidente é instaurado depois da defesa. Porque se pode a qualquer momento, pode inclusive no momento da audiência de instrução. No momento da audiência de instrução, já não há mais possibilidade de defesa da ação principal. Como ele recebe esse processo? No estado que se encontra? A gente vai assemelhar esse sócio que responde pela desconsideração ao assistente, que recebe, pode praticar todos os atos, porém recebe o processo no estado que se encontra? É essa a solução que nós vamos dar? Tá, mas isso aí não fica tão difícil, né? Porque a gente pode ir lá na assistência. E se o processo cair na mão do Pimenta, né? O Pimenta manda para o revisor, não sei se aqui tem a figura do revisor, não tem mais, né? O Pimenta manda o processo à pauta, na hora que o processo está na pauta, entra um pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Qual que é a posição processual? Vai ser também de assistente? Porque ele pode, né? Ele não pode? Não está dito que pode em todas as fases? Se pode em todas as fases, ele pode apresentar no meio do recurso ordinário. Não precisa nem ser junto com o recurso ordinário. Pode ser em todas as fases. O código soluciona isso? Não. O código não soluciona isso. Nós é que vamos ter que encontrar um caminho de estabelecer de que maneira que o sócio que responde pelo pedido de desconsideração vai se movimentar dentro do processo. Outra coisa interessante também, se o juiz tem... Oh, eu estou atropelando, mas é porque eu estou com um pouquinho de pressa. Eu já falo dos efeitos. Se o juiz manda defender, ele defende, o juiz tem que julgar, o Código de Processo Civil estabelece que é uma decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. No processo do trabalho, nós não temos o agravo de instrumento, senão para destrancar recurso. O que nós vamos fazer? Nós vamos segurar aquele recurso para mandar junto com o recurso ordinário? Seria uma espécie de agravo retido? Todas essas questões nós vamos ter que analisar. Por quê? Porque nós não aceitamos o agravo de instrumento como recurso de interlocutórias, exceto naquelas em que haja negado o segmento a recurso. Então, nós não podemos, pelo menos em tese, subir o agravo de instrumento. Até porque isso nos trancaria, né? Nos trancaria. Como que eu vou dar prosseguimento a isso? De outra forma, também é difícil compatibilizar o fato de que o incidente suspende o processo principal. Ou seja, em tese, enquanto ele não estiver resolvido, eu não poderia dar prosseguimento ao processo principal. São muitas questões para serem resolvidas. Tá? Eu vim aqui mais para apresentar dúvida do que qualquer tipo de solução, porque eu também estou cheio de dúvida. Mas os efeitos da instauração do incidente, o primeiro deles, isso aqui é espetacular, anotação junto ao cartório distribuidor. Para que isso, gente? Para garantir contra a fraude. Quando a gente fala assim, mas se eu tiver que esperar o incidente para poder mandar realizar a penhora, ele vai vender o bem. Não. Não. Ele pode até vender, mas haverá declaração de ineficácia. E imaginem só, se os credores perceberem disso, eles vão fazer o quê? Vão começar a apresentar o pedido de desconsideração todo junto com a inicial. Por quê? Porque a partir do momento em que ele apresentar o pedido, você já manda anotar junto ao cartório de distribuidor. É uma garantia que até então não existia. Claro que pode haver má-fé, pode haver chicana, coisas desse tipo. Mas, se for apresentado com a inicial, lá desde a inicial, eu já consigo criar obstáculos ao sócio, de modo que ele não receba mais certidão negativa. Não é verdade? Se na inicial eu peço a despersonalização da pessoa jurídica, o efeito imediato vai ser: o sócio daquela empresa que é ré no processo que eu advogo não pode mais ter emitido em seu favor certidão negativa. A certidão vai ser positiva por quê? Porque já há demanda contra ele. Então assim, todas essas questões, elas surgirão e a gente vai ter que resolver de uma maneira ou de outra. Então assim, em alguns aspectos parece que é muito ruim, em outros aspectos parece que é excelente. E a suspensão do processo, com prazo de 15 dias para resolver, e a decisão que vier do incidente vai caber a grave instrumento, situação que nós deveremos adequar no dia a dia. Já falei sobre a questão do processo de conhecimento, a questão que envolve a qualidade de parte e a questão das testemunhas. Se eu tiver que fazer prova, porque o incidente suspende o processo principal, quantas testemunhas eu vou usar? Parece que essa questão é mais fácil de resolver, né? A gente vai utilizar o processo de trabalho, por quê? Porque o CPC é omisso. Ele não diz quantas testemunhas. Então, provavelmente, essa deve ser a solução mais adequada. Aplicação das regras do novo CPC no processo de trabalho, na desconsideração da pessoa jurídica. Deixa eu terminar aqui rapidinho, gente. Então, nós vamos ter uma grande discussão em razão da aplicabilidade ou não disso, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer agora uma ponte entre o que seria um novo Código de Processo Civil e o que é que nós fazemos. A primeira pergunta: a Justiça do Trabalho vem resolvendo a questão da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa, como incidente processual? Nós temos feito isso? Nós temos feito isso? Nós temos desconsiderado a personalidade jurídica por meio de incidente? Não, nós não temos. Então, veja, nós não utilizamos nenhum instrumento para desconsiderar a pessoa jurídica. Nós simplesmente desconsideramos com base nas certidões negativas que vierem, ou do oficial de justiça ou aquelas dos júdices da vida. E mais, de que forma o processo trabalhista tem assegurado ao sócio ou pessoa jurídica, na desconsideração inversa, o exercício do contraditório? Nós temos utilizado a leitura da Constituição para proporcionar ao sócio o contraditório? Nós temos feito isso? Essa é uma pergunta interessante. Alguns diriam, e aqui cabe uma discussão interessante. Olha, nós estamos remetendo para os embargos à discussão. Se nós estamos remetendo para os embargos à discussão, nós estamos proporcionando o contraditório de forma diferida. Alguns vão poder alegar isso. Mas essa alegação, ela pode também ser contrariada. Em que sentido? Embargos pode ser caracterizado como defesa na despersonalização? E mais, o contraditório deferido de forma ordinária pode ser admitido? Porque daí é diferir o contraditório em todas as situações. E mais, condicionar a discussão, condicionar a defesa, a garantia do juízo, atende ao princípio constitucional do contraditório devido ao processo legal? são questões que nós precisamos resolver. São questões que nós precisamos resolver. Eu, particularmente, acho que nós não resolvemos de modo adequado isso. Ah, mas está funcionando. Bom, estar funcionando é uma coisa bem distinta da gente resolver da maneira científica que a questão deve ser resolvida. Particularmente, eu entendo que nós não estamos respeitando o contraditório. E mais, que não, nós não poderíamos condicionar a garantia do juízo à apresentação de defesa pelo executado. E mais, e se o executado, o sócio, e se o sócio não tem bens para garantir o juízo, esse sócio não tem direito à defesa. E aí a gente ofende claramente aquele princípio que diz que nenhuma lesão ou ameaça à lesão deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Já tem gente usando o meu lugar. Então vamos lá. Qual a teoria adotada para a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica? Isso aqui eu vou deixar de lado, porque é questão de material. Como aplicar no processo de trabalho regras que são originariamente pensadas para o direito comum? Admitida a aplicação do novo CPC, em que prazo a decisão interlocutória deverá ser proferida? Todas as questões que nós precisamos resolver. Admitiremos a possibilidade de recurso contra a decisão interlocutória? O juiz do trabalho poderá suscitar um incidente de ofício e em que fase processual ou instância? Bom, essas questões nós todos precisamos responder. Deixa só terminar rapidamente. No ano de 2003, eu fui convocado para o tribunal. Eu fiquei entre 2003 e 2004 no tribunal. Antes disso, eu tinha enfrentado alguns problemas tranquilos com a corregedora do tribunal. Por quê? Eu era juiz em Ponta Porã, e quando eu despersonalizava, quando eu despersonalizava, desconsiderava a pessoa jurídica, eu mandava inserir na autuação o nome do sócio. Porque eu declarava como parte, como sócio. Aí o corregedor falou assim: você não pode fazer isso, você está ampliando o número de executados diferente daquilo que foi na distribuição. Mas, doutor, e a certidão negativa? E aquela discussão enorme. Aí ela fez, ela recomendou que eu tirasse e eu não obedeci. No ano subsequente veio outra corregedora. Ela mandou, aí eu falei assim: descumprir duas vezes não dá, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu parei de fazer isso. Aí, um ano depois, eu fui convocado para o tribunal. Na primeira semana de convocação, chega um processo de fraude contra credor. O camarada, era um embargo terceiro, o camarada falou assim: mas meu Deus, eu estou com uma certidão negativa da Justiça do Trabalho. Eu comprei, vocês estão dizendo que eu não podia ter comprado? Aí nós fizemos uma coisa louca, né? Porque a gente sempre faz uma coisa louca uma hora ou outra, né? Era assim: quando o cara apresentava certidão negativa, não tinha fraude, porque nós induzimos a erro. Quando ele não apresentava, tinha. Quem mandou não ser diligente? Então, uma coisa maluca, né? Aí, em 2006, o corregedor-geral, o ministro Ives Gandra, estabeleceu um procedimento, que é o procedimento que a gente usa hoje, que manda anotar na distribuição, que manda citar a Justiça Comum. Se vocês procurarem no STJ, até hoje tem discussão se nesse caso é para citar ou não é para citar. Eles estão, assim, nesse aspecto, muito atrás da gente em relação ao procedimento. Mas o procedimento que nós seguimos é um procedimento estabelecido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Manda citar, abre prazo para indicar bens da empresa ou a penhora, e a defesa é feita pelos embargos. Exatamente como nós fazemos. Então, veja, nós, bem ou mal, nós temos um procedimento que foi descrito, delimitado pela Corregedoria Geral. Esse é o procedimento que nós fazemos. Há um mínimo de organicidade nisso, né? Nesse aspecto, ninguém pode dizer que nós tratamos os funcionários como cães que só sabem o que é proibido quando algo lhes toca o focinho. Nesse aspecto, não. Por quê? Porque tem lá o provimento que diz exatamente como a gente vai fazer. A pergunta é: independentemente disso, de não haver o fator surpresa, nós fazemos corretamente ou não? Concluindo, eu entendo pela aplicabilidade do instituto previsto no Código de Processo Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, e o principal argumento que eu uso, e aí eu sujeito todas as críticas, é: nós fazemos, está funcionando, mas nós não respeitamos a Constituição no que diz respeito ao contraditório efetivo. não se pode utilizar de maneira ordinária o diferimento do contraditório. Ordinariamente, o contraditório ele tem que ser prévio à decisão. Basicamente, são essas as questões que eu queria colocar. Me desculpem, eu tinha trocentas mil coisas mais para falar, não deu tempo, eu acho que eu acabei me enrolando. Espero ter sido claro. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o Tribunal de Goiás.
A presença maciça no auditório, até...